Eu vamos começar a falar da edição de quarta-feira, 21 de julho de 2021. A coordenação de Amante Conta, técnica de Madalena Cinquenta e Giovanni Campo, moderação de Fonseca Chino. Comigo já tenho aqui os convidados. À minha esquerda está o Eduardo Cassanga, que é filósofo da educação. E à direita tenho comigo o senhor José Barbolo, que é formado em Direito e é professor de profissão. E António Florentino Tinanga, igualmente filósofo. Senhores, sejam bem-vindos. Estamos em Direito com o meu colaborador aqui. O tema de hoje, vamos falar sobre a ética na política e a tecnologia profissional. Eu vou começar já com o Eduardo Cassanga. O que tem a dizer sobre política e ética profissional?
Muito obrigado. Dizer que a ética emana da expressão grega ethos. Ethos, que para os gregos antigos entendiam como um hábito, costume da tradição. Somente a eleição de dada pelo clássico Aristóteles. Ética hoje não é considerada como pauta da conduta humana, no princípio, se não tem a conduta do ser humano no longo agir, sem estar de propósito. Agora, já a tecnologia profissional podemos considerá-la como é a Bíblia das instituições, é o segredo, é o sigilo profissional, é aquilo que podemos considerar, é a pinoteia, o sigilo profissional de qualquer profissional, não importa se chama de fora, que estiver. Ela nos permite separar as águas, o que é família, família, o que é pessoa, o que é profissional, o que é profissional. Já dizer que a ética é transversal, ela está na política, está na religião, está no esporte, está na vida familiar, está na vida. A ética é transversal, em qualquer área, requer a ética no sentido, porque a ética está para regular a atividade do homem, a vida humana. Tudo que nós fazemos, ela deve estar, a ética está para dentro do homem, o ser que faz, está e consegue agir. Nem está se fazendo. Então, essas são as palavras introdutoras que nós queremos dar sobre a ética. Para não ser um computador, então deu a palavra ao doutor. Quando estamos no sistema, então para vocês. Então, são as palavras básicas.
Muito bem, doutor Eduardo Cassanga, que para já. José Barbolo, o que tem a dizer sobre a ética na política e profissional?
Para começar, sim, a ética é uma norma e as pessoas, ao viverem em sociedade, certamente, que para que vivam em harmonia, necessário que haja limites. E a ética, de certa forma, aparece em casa para regular, né, o comportamento de um e do outro. E é desta feita que assim acontece, né, a convivência saudável. Lembrar que muito antes, né, muito antes de haver a sociedade em si, aparece um caso do Thomas Hobbes, né, para ou seja, para ver com as ideias, né, do contrato social, né, é dali, né, em que as pessoas estão vivendo junto, no caso, surgiu a necessidade, né, de haver limites, né, e de, no caso, aparecer alguém, no caso, para representar, ou ser um juiz, né, na autoridade de alguém, no caso, violar certas normas, pois sem normas, né, sem ética, as pessoas viveriam de nenhuma anarquia, ninguém respeitaria o outro, ninguém respeitaria as normas, e de certa forma não se saberia a sociedade, ou então mais, porque um teria de matar, né, ou beliscar direitos dos outros, e não é salutar que as pessoas vivam sem que respeitem as normas em si. E, como disse o teu companheiro, a ética está acompanhada em todas as profissões. Ou seja, aí está acompanhando o homem. Né? O homem é que é o profissional e em cada profissão, certamente, há necessidade, né, de regular certos comportamentos. E a ética, né, juntamente com a moral, né, cada um sabe se já sabe já que deve respeitar certos regulamentos. Até porque em cada instituição há regulamentos internos, né, que vêm também para aprimorar o comportamento de certos profissionais. Qualquer um, não importa que se seja profissional ou então não só, embora o tema seja totalmente para o profissional, né, que é de ontologia, cada um deve respeitar as regras que as instituições venham implementar. E a ética, de certa forma, vem também para regular ou facilitar com que as mesmas normas que venham a ser editadas, né, ou legisladas, as pessoas possam cumpri-las com êxito.
Muito bem, doutor José Barbolo, esse é o nome da introdutória. António Florido, o que quer dizer sobre a ética e a tecnologia na política?
Bem, conforme os meus colegas ética e a deontologia profissional na política é uma questão muito pertinente, na medida em que há todos os meus colegas painéis já disseram que o problema da ética ou o estudo ou a questão ética é um problema transversal, então não deixaria de estar a par da política. Todavia, eu vou ser mais especializador ou vou particularizar. Aqui no nosso país, no que diz respeito à ética, não é? Na política, ou à ideologia profissional, ou à ética e ideologia profissional da política, ainda deixa muito a desejar. Não é tanto problema, porque quase que não se faz sentir, porque a ética em si, conforme os colegas definiram, é um conjunto de princípios que norteiam uma certa sociedade. E posso assim dizer, em tom de acréscimo, que uma sociedade sem ética, então, praticamente, é uma sociedade que só existe no ponto de vista físico, corpóreo, no ponto de vista de relações humanas, no ponto de vista de pensamento, no ponto de vista de leis, no ponto de vista de organização, praticamente, essa sociedade não existe. A ética é relativa, não é? Aquilo que é ético para Angola, não é? Pode não ser ético para Portugal ou para a Espanha. Tanto, e se bem nós vermos, ouvirmos, temos que começar a apontar, por exemplo, naquilo que é a ética e a ideologia profissional, porque praticamente aqui estamos a falar da forma de estar e de ser um profissional na política, quando estamos a falar de ética e de ideologia profissional. Portanto, há coisas, por exemplo, que um profissional de política deve fazer, não é? Há coisas que não deve fazer, porque quando estamos a falar de ética, estamos a falar de regras de conduta de uma certa instituição. Portanto, são princípios que regulam, não é? Aquela instituição, nem tudo o profissional deve fazer. E também temos que ver que o profissional, por sua vez, diante desta praxis, então o profissional terá que, portanto, agir dentro desses parâmetros. Porquê? Porque se age fora desses parâmetros, logo não podemos chamá-lo de profissional. Muito obrigado.
Muito bem, essa é a nossa introdução da doutora e António Florindo Ginaca. Senhor Eduardo Sanga, concorda com o senhor, doutor?
Aqui estamos a compor. Há muitas coisas que eu estou a compor, mas queria talvez rebater uma questão com o colega, talvez, mas chamar a atenção que a ética, a ética não é nacional. A ética é uma dimensão internacional, mas global. Porque a ética é a ciência que estuda a moral. Ou seja, a ética dita os princípios da moral. A moral é a vida. A moral é nacional. Por exemplo, aqui para nós o boi não é um animal sagrado. Então, para o indiano é sagrado. Mas já tivemos aí tal questão. Para a moral indiana, matar um boi é uma espécie de crime. Mas para nós não. Matar um boi é sempre da festa. Sim, pode ter outro significado. Mas no sentido de cada vez que é astronômico, outro. Mas para o indiano não, afeta a moral nacional, não sabe o que então, é isso que dizer. Agora, veja, toda a sociedade, aqui seja na perspectiva naturalista ou convencional, que começou, como disse meu companheiro Thomas Robson, ao longo da ciência, na idade moderna, diz assim, toda a sociedade, quem onde quer que exista homem, há uma tendência natural de organização. Onde houver organização, há a tendência que os que mandam e os que obedecem. E quer que ela quer não existe regras ou princípios, ou se visão ou norma, para que não. Quando isso está na regularidade do homem, como ela diz, Senhor, essa ordem, essa vontade de se organizar, essa vontade de seguir regras, lei ou dizer, é serve para organizar a vida do homem, serve para disciplinar, para regular a relação do homem. Porque o homem sem lei, o homem seria ilimitado, seria animalesco, e essa sociedade seria uma para a outra. Você imaginou? A lei está para. É uma espécie de freio na relação do homem. Você imagina. Um homem sem lei, um homem sem norma, sem ética, seria um caminhão desgovernado. Seria um caminhão desgovernado. A trocaria tudo e a todo. Então, mais ou menos a ética está nessa perspectiva. A ética é o árbitro da ação humana. Onde quer que haja homem, não importa em que atividade estiver inserido, a ética está para regular, a ética está para disciplinar. Na política não apoia. Porque na política não é um rio dentro do vale. Uma bolsa não é um flor de barbeira, um cabo outro, não. Onde é que ela pode dar também, não. Na política há regras. A ética nos põe assim. Que há um limite, e não se pode extravasar o limite. Então, provavelmente, a ética tem essa A ética tem essa fulcral fundamental importância na vida do homem, muito mais nas relações que o homem tem. Então, a ética tem essa vantagem, tem essa relevância na vida do homem. Não é que não, sem ética seria muito, a vida seria muito animal, seria complicado. Talvez em exemplo, mas trataria um exemplo bom, muito desorganizado. É uma anarquia, seria uma anarquia.
Muito bem.
Muito obrigado pela questão que foi colocada. Portanto, eu não quero ser radical, né? Vou ser relativista em função daquilo que tenho observado, que tenho visto, conforme o princípio latino diz, in loco. Portanto, eu já convivi com muitos profissionais. Eu também já investiguei um cabido acerca daquilo que tem sido, não é? O ser distorcional, porque aqui estamos a falar do ser, como devem ser, não é? Porque a ética não se cinge somente naquilo que são os bons princípios, ela discute, não é? Ela é muito abrangente, ela fala do ser bom e o ser mau, em poucas palavras, em palavras miúdas, se posso dizer. Portanto, para não escamotear e não fugir da pergunta como foi colocada, aqui na província, na Namibe, os profissionais, conforme já disse a princípio, nem todos têm agido com base, não é, na ética profissional. Portanto, é um número reduzido e nós queremos trabalhar. Eu acho que para mudar o resultado das pessoas, não é, os profissionais devem estudar muito sobre as questões ligadas à ética e ideologia profissional para superar estas situações. Muito obrigado.
Doutor, o que tem a dizer sobre a ética e a ideologia profissional? Na nossa realidade, será que na política há éticos?
Isso é muito relativo. Né? Certamente que há certos profissionais, né, que, ainda assim, né, respeitando-se, agem na legalidade, agem respeitando também o seu próximo. E, desta feita, sendo a ética, no caso, a apresentar a conduta de um ser, né, essa feita aqui também bem diferenciar, né, o homem dos seres irracionais, já que o homem pensa, e o que exatamente é para fazer o bem. Aqui, na nossa localidade, se tem agido de forma ética ou não, acho que a prática é que poderia dizer se é o certo ou não, porque o governo, no caso, surge porque as sociedades, né, acharam que não é possível viver sem eles, ou seja, alguém precisa representá-los, alguém precisa fazer o simulado individual não tem que fazer. Então, o governo surge para representar o coletivo. E aí, ao meter em prática as necessidades dos cidadãos, no caso, é mesmo no sentido de satisfazer os anseios, né, do interesse público. E ao fazer, no caso, deve agir com uma norma. Aí surge, no caso, a própria ética. O que é que as pessoas esperam? Esperam, no caso, que os governantes, né, os políticos, venham resolver os seus mais básicos anseios. Né, desde que não venha a ferir nenhum outro, em que a maior parte, no caso, a maior parte venha a sentir-se representada. E se não for, aí estaremos, no caso, a entrar em outras vias, em que diríamos que não estarão a seguir, né, aquilo que é. Que eu esperava, que é o ideal. O que seria? Creio que tem havido muita demagogia, né, em certos políticos, em aparecerem, tanto nas televisões e nos órgãos, aproveitando coisas, aproveitando-se da dificuldade das pessoas, né, aproveitando futuros, e as pessoas sentirem-se, de certa forma, acanhados. Mas o que realmente eles precisam é o presente. O que eles precisam é comida. O que eles precisam é realmente serem representados. E não apenas o futuro, porque os planos de longo prazo não resolvem o agora. As pessoas precisam mesmo o que é prático, o que vai destilhar da miséria. Por isso surgem mesmo os governantes, por isso surgem os responsáveis, né, dos homens a representarem o coletivo. Se nós temos uma sociedade em que há mais pobres, há muita miséria, e num país onde fala-se que há muita riqueza, é assim que a família é uma classe, que é um país muito rico. E isso é que, de certa forma, não está a ser repercutido na prática da maioria. Então, diríamos que a maior parte dos políticos, para os governantes, diríamos assim, não estão a cumprir com aquilo que é o seu papel. Logo, estão a violar algumas normas. E, infelizmente, a forma no caso de responsabilizá-los a este fim, já que o país é um país democrático, é somente nas eleições. A maior sanção que os beneficiários, no caso o povo, deve mostrar que está descontente pela má conduta, pela não prática da ética aos dirigentes é nas eleições. Ou fazendo pressão, né, enquanto não chega o tempo das eleições, manifestação, em qualquer ciclo vai estar escrever, sabendo dos seus direitos, e aí entramos também na parte da educação da cidadania, em que também é salutar que cada um sai com os seus direitos e deveres, e não esperar somente, né, 5 anos depois para vir, voltar ou não voltar, votar a favor ou contra, porque 5 anos é muito para quem tem fome agora. Então, serve reclamar agora, caso não seja resolvido, claramente, esperar na eleição que vai ser um país democrático.
Quando o governante vai para uma determinada autoridade e promete coisas e não cumpre, será que também faz parte da ética?
Bem, isso não é dizer que não faz parte da ética. É assim, o político, por natureza, a tendência dele é conquistar o poder, depois manter o poder. Mas agora, o que deve ser discutido é dizer assim, as ações do enquanto gestor do bem público, isso sim, ele deve adotar o melhor, é para o político. Cuidarem para diferenciar. Por exemplo, temos que ter a capacidade de distinguir a eleição do governador provincial e o primeiro secretário, ou pelo autocarador do outro partido, seria a Arena Unida, a Tarsa.
Temos que ter a capacidade de demorar.
Infelizmente, temos essa promiscuidade, que não é saudável, não é saudável, mas diferente do nosso sistema político, é muito partidário. E essa partidarização do sistema político e da vida social, numa boa, não vai ajudar. Por quê? Eu, às vezes, não consigo entender quando o presidente vai a uma província e quando o secretário do partido, o presidente do partido vai, não consigo ver a diferença. A verdade é mínima, mas é mínima. É mínima. Vai como governador, mas lá não deixa, está deixando o desforo do partido. Ele deixa a política. Agora, mas é assim. O que tem que faltar? Os nossos políticos, de 75 para cá, se toca a ética em fazer política, não está muito a ver. Nós temos uns políticos muito embrionados, de boa forma. Naquilo que nós comparamos nota e atitude, nós estamos em convivência política, há muita intolerância política, há muito roubo. De 75 para cá, houve muito roubo. Nossa, você olha que a riqueza da Angola está num grupo muito excelente. Olhando que quase 90% da população vive de uma presença pro pobreza indigente, e é muito complicado. Agora, por que nossos políticos são o que são? Por uma central mandada de violência à população. Não temos um nível de educação bom, não temos um nível de socialização muito bom, não temos a educação, infelizmente a militância suplantou a cidadania. Hoje é mais fácil uma tia ter cartão de partidos políticos, independente do bilhete de identidade. Isso é mais. Isso não tem um fumo. E o político faz depois. O nosso político é tipo assim, que pisou, mas não sendo pisado e pede desculpa. É muito complicado. Aí é um bonito companheiro. Infelizmente, a única forma que o povo temos encontrado para solucionar aquele governo é por via eletiva. E está claro em África, quem decide não é quem vota, mas sim quem vota também. Votação não vota nem sempre expressa o desejo. Porque quem vota sabe que está no sistema manipulado, né? E sabe se conta. Mas assim, o nosso nível de eticidade do nosso político é muito abaixo, deixa muito a desejar. Temos visto diariamente. As questões das nossas televisões, especialmente a imprensa pública, está mal. Quebra-se o direito ao contrator, feito julgamento público, realmente o presidente da Unida, aquilo é complicado, é muito complicado. Não há direito ao contrator, censura essa informação, é muito complicado. Está tão grave que a nossa deixa muito a detalhar. Deixa muito a detalhar. O político vai ter olhado aquele oferecer sopa em pleno século XXI. Por que não exclui, não dá, não cria condições para a população conseguir fazer sopa? Sem tratar peixe nas pessoas. O sistema tem que fornecer às pessoas a terem as obras para pescar. É isso. Criando condições para só ter o básico. Não entendo a prova disso, mas a cerveja, a pessoa e a comida, e a mesma condição. é complicado, porque o nosso nível de diversidade é muito baixo, está muito aquém, isso não é nada, não nos abona. Eu digo assim que o mundo está com a direita, o nosso mundo está com a esquerda, com muita pena.
E não
sou,
Ok. Pela política, ou seja, a ética sendo a ciência, né, e a moral que encontramos dentro da própria, ética, embora a moral tenha surgido muito antes da ética, né, só mais tarde, né, que os homens, por necessidade, né, acharam que, sabe, que a ética seja a ciência, mas ainda assim temos aquilo que chamamos de julgamento, né, dessa consciência. Ou seja, nós, ao realizarmos certa atividade, de certa forma, a gente acaba por nos cobrar, né, se o que fizemos é realmente certo ou errado, se o que fizemos agrada a mim próprio ou agrada à coletividade. E os políticos ou os governantes, né, têm essa missão de satisfazer o interesse público, não apenas satisfazer-se. Eu estava ali precisamente porque nem todos, nós todos, não podemos estar lá. Alguns, né, a minoria, é que fica em frente, né, a representar os problemas e ele assim resolvê-los. Mas a forma mais fácil, e acho que seria até mesmo que os que sofrem, né, quem os que têm problemas, também participarem na resolução dos próprios problemas. Então, quem não sofre, quem não convive contigo, quem não tem esses problemas, fica muito difícil resolvê-los. Então, se envolverem, se governassem, né, o povo também faça parte das opiniões, né,
da gestão.
Embora aqui haja os problemas que não sabem que a gente fale. Quer dizer, a imagem da pessoa já fala tudo. Quando a pessoa tem fome, já dá conta que ele tem fome. E não serve para alguém ter mais ninguém representar para dizer que ele tem fome. Não importa que língua seja. Portanto, se realmente seguíssemos, né, todos os sons obrigados a seguir a ética, creio que as pessoas, em vez de fazerem por si, fariam por todos. Até porque no todos também está lá. Então, se fizermos o bem não é somente para a comunidade. O político está dentro da própria comunidade. O bem não é somente para a população. O indivíduo também está dentro. Hoje está ali, né, enquanto governante, mas amanhã poderá sair.
É rotativo.
Ele deve ter uma outra oportunidade. Portanto, são essas penas que já foram as coisas que pensaram.
Só para dar só para dar um acréscimo. A ética e a ideologia profissional, portanto, é um assunto perfeito na medida em que é redigido nos livros, não é? Nas redes sociais. Portanto, os políticos fazem bons discursos sobre a ética e a ideologia profissional quando estão a fazer análise sobre esse assunto. De facto, é um mundo perfeito, não é? Bem elaborado, laboratorialmente. Mas no que tange a praxis, se a senhora deixa muito a desejar, como disse o meu colega de painel, Cassandra. Portanto, eu acho que o senhor colocou uma pergunta. Eu dizia se os nossos políticos, falando das visitas que fazem, se têm sido eticamente profissionais. Bem entendido.
Exato.
Bem, na minha ótica, a partir do partido da situação, não estou a fazer aqui um ataque, mas estou a falar aquilo que eu ando a observar. A partir daquilo que tem sido, não é? As práticas do partido da situação, não, deixa muito a desejar. Não tem existido, de facto, ética e ideologia profissional. Tudo o que promete, simples demagogia. Na prática, não se faz sentido. Até quem pergunta sobre os seus direitos, aquele que exerce sobre os seus direitos de cidadania, infelizmente é visto como um agressor às leis públicas.
É assim, dizer que quando um político vai a uma aldeia, se vai de forma, tem de forma ética, mas também se dá uma forma como um sistema político é concebido. Por quê? O nosso sistema político é mesmo representativo. Mas o que é representar? Vou dar as palavras da gente. Eu digo que está lá, mas é que o indivíduo que te representa. E uma coisa muito clara. Os partidos políticos, como disse a vice-presidente da Unidade da Justiça, não representam o povo lá. O que está faltando aqui Dizia um filósofo francês, cada um tem o grão que merece. Isso é bem claro. Se o nosso nível de consciência nos permite o nosso nível de pisoteio, a forma de nós bem entender, isso é o nosso nosso permissível. E ao ser um permissível, e eles já o sabem, porque nem eu falhar com o gol de nós que não serve, esse é o nosso nível. Fazer gravar a medida do seu belo prazer, é o que ele fez. Ele vai, ele vai sair, vou para o Caim, Caim não está, ele vai em dia de corpo. E chega lá, e leva só o padre, leva para o trabalho, não vai ligar assim com a minha informação. Eles sabem disso, o político sabe que trazendo desenvolvimento, dará a trair melhor educação, melhor sistema de saúde, e isso, amanhã vai ter, cria a população, se não, porque o cidadão, quanto mais cidadão for intelectual. É só você preparar para a Angola toda, as quatro imagens dos aumentos humanos para acelerar, são as cidades laterais. Comparando o Dubão, a Kikungo ou a Ujama, comparando o Sáme da Ovire, é a mesma diferença. Por isso que ele se sente mais confortável fazer política onde? Nas zonas do interior, na relação da Ilha, na Ilha de Mônica, na Ilha de perspectiva, porque infelizmente a riqueza nacional é mal distribuída, é mal distribuída. Um Marx dizia que o nível de consciência é determinado pelo materialismo, que era a questão econômica. Então é isso que estamos falando. Eles falam de fato que eles não têm como matar. E o cidadão de Marx chegava no direito, no milhão de quatro. Sabe, sente que é que não sabe. Desconhece que é ética, não sabe que as soluções são direitos, que as soluções são direitos, porque não conhece a Constituição. Nós temos a vasta ideia, só conhece a Constituição, que é estudar o ensino médio para cima, que não, é, não deve ser assim. Nos Estados Unidos da América, do mais simples ao mais complexo, conhece os seus deveres, conhece os princípios da fundação dos Estados Unidos da América, que foi agora em 1776. Ele sabe representar da forma como a sociedade está feita. Então, a tipologia do nosso sistema político, infelizmente, com muita pena, ainda está muito bem, essa perspectiva que eles vão e falam nesse fato.
Mas não, André, sim, também é que eu sou importante.
Sim.
As pessoas podem não saber, provavelmente, o que é a ética, mas ainda assim vivem a ética. Não necessariamente que vá à escola, né, para aprender o que é a ética.
E eu queria aqui que a gente colocar a questão entre a diferença entre a ética e a educação.
O que é que acontece? Nas escolas, os programas são todos limitados. Cria-se programas, no caso, né, de acordo com aquilo que se espera que a sociedade venha a ter ou venha a comportar-se. E as pessoas, não conhecendo os seus direitos nem deveres, e para conhecer justamente, tem de ir à escola. Né,
com muita pena.
Certo? Tem de ir à escola. E, infelizmente, também na escola, né, o Sistema Nacional de Educação, nem sempre está pautado, se está, também os professores folham, de certa forma, dar alguma verdade, né, sobre o próprio direito. Então as pessoas acabam não sabendo o que ele pode fazer, o que alguém deve fazer por ele. Né? E aqui, para que essa, de fato, os direitos, sabe que passamos os nossos deveres. E nas escolas, é onde aprenderia, no caso, educação para a cidadania. Creio que tem a oportunidade de uma sociedade em que o povo está bem educado em termos de cidadania, sabendo os seus deveres e os seus direitos. Duvido muito que um governante irá para lá com tanta tecnologia. Tudo bem que não há nenhuma lei que possa incriminar, né, caso ele não venha a cumprir com que ele terá prometido, no caso, o nosso presidente, enquanto Você chega a seu tempo de resolver e não faz. O que acontece?
depois, numa outra, num momento eleitoral, vem de novo a dizer que não, o tempo não foi suficiente. Que aí está para estás como e os livros, né, nos fica muito distante, até parece que nos fazem alergias. Os livros, os personagens também. Então, acaba achando que é tudo normal. O que ele prometeu fará. E a gente se comporta assim como criança. Nos falou, esquecemos. Falou, a gente de novo acredita na mentira. Agora, se é ético ou não, não é ético, né, prometer e não fazer.
A gente formal, né?
Certo. Sim. Então, temos o bem e o mal. Você promete, as pessoas depositam confiança em ti. E você não cumpre com o prometido, não cumpre com a esperança que você vendeu às pessoas.
Zé Papo nos falou da questão da cultura da cidadania, da educação na cidadania.
Bem, há duas vertentes, não é? Há duas vertentes que concorrem para si, não é? Dos cidadãos aos seus direitos. Uma é a falta de conhecimento, não investigam, não consultam, não pesquisam. Portanto, não conhece a Constituição, não é? Não conhece os seus direitos. Se você não conhece a Constituição, você não conhece o direito, vai exigir como?
E o quê?
O quê? Quando faz com que os jovens não consigam expor-se ou não consigam ser intrépidos, é a questão do complexo em sofrer represálias. Portanto, o medo é que faz com que muita gente, ainda que saiba, mas não faz. Porque pensa ainda que estamos naquela Angola, não é? Partido único, aquela Angola de outra hora, aquela Angola que ameaçava as pessoas. Hoje estamos numa Angola nova. A juventude deve, nessa juventude, todos enquanto cidadãos, devem se preocupar em saber, não é? Aquilo que são os direitos, não é? Porque você, um cidadão, quando desconhece, portanto, os seus direitos, o cidadão está perdido praticamente. Vai discutir o quê? Vai exigir o quê? Só a ratificar, né? Vai discutir o quê? Se ele próprio não sabe aonde, como. Portanto, todavia, nós temos que conhecermos aquilo que são, não é? Os documentos, as linhas norteadoras, não é? Temos que conhecer a Constituição, temos que conhecer o nosso Código Civil, o Penal, tudo que são leis que nós temos que entender para pensar o melhor Angola. Senão vamos ficar sempre no alheio.
Mas aqui também não há falta de incentivo daquilo que os programas de ensino para o nosso sistema de educação. Não falta aqui um pequeno incentivo para que o cidadão possa, de forma inicial, conhecer os seus direitos.
Sim, de facto, isto aqui também é um dos grandes problemas. Portanto, só o que nós estamos a fazer aqui, essa entrevista, há jovens que não estão a não ir, não é? Ou não gostam de investigar. Portanto, isto aqui que nós estamos a fazer, isso é passível, não é? Então, de que maneira? É uma cidadania. Os jovens atentos, aqueles que gostam de ouvir, gostam de ler, gostam de...
É, então, nós estamos no live, no Facebook, na nossa página da Mídia Fala Verdade, e qualquer jovem pode participar e acompanhar com todos os detalhes os argumentos aqui, de razão para que possa ter essa cultura.
De que maneira?
Exatamente.
Para não dizer da própria escola. A escola é um grande campo, não é? Para se poder fazer, não é? Chegar aos cidadãos, porque ela na escola são cidadãos, eles são animais. Se são cidadãos, são nome cidadão, é indivíduo atento para a sociedade e na sociedade. É um indivíduo político, um indivíduo político é aquele que conhece os seus direitos. É aquele que reivindica e vai reivindicar como? Porque nós, os docentes, filósofos, pedagogos, psicólogos, temos que ter aquela parte mais, não vou dizer política, mas mais ética, não é? Mais axiológica, nas nossas aulas, aquilo que nós chamamos de lição de moral de cada conteúdo. E é nesses momentos em que nós temos que conversar mais um bocadinho com os nossos alunos, não é? Despertarmos concernente àquilo que são os seus próprios direitos. Escola, igreja, não é? E outras instituições sociais devem, portanto, incutir esses valores aos cidadãos.
Mas também, uma, tem razão de ser. Vocês vão entender uma coisa. O sistema educativo em qualquer país do mundo, podemos falar nos países do mundo, Estados Unidos, Noruega, Canadá, todo país, o sistema educativo é o aparelho ideológico do Estado, ou seja, é a caixa de ressonância magnética de quem governa. Quem governa cria modelo para que o melhor convide. Eu não acho. É, uma palavra se gosta de banana, não vai uma banana ao rodízio. Isso é claro. É assim, os sistemas políticos criam aquilo que melhor diz adaptar, é adaptar. É assim, por exemplo, quando o presidente foi, por exemplo, para Benguela, o candidato na Câmara, vou prometer, vou estar chamando Benguela na Califórnia, primeiro eu vou perguntar, quantos daqueles cidadãos estavam lá militando na Califórnia? Não conhece. Não sei se a Califórnia é carimbado, se o Banu não será carimbado, se não você vai ser confundido com o Faro, confundido com o Guilherme. Uma mínima ideia, mas que a história tem que conhecer ele.
Sim, fala aí.
Mas não sabe que a história é comum, obviamente. Mas sabe o que eu digo? Eu não sei o que eu digo agora no político. Agora, por que o sistema educativo da manhã contribui? Quem faz? Quem traça os programas? O governo. E quem é o governo? Você se trata pelo Partido Democrático. Que aplica? Por fora. O Ministério cozinha e nós só comemos. E nós só damos de comer às crianças, porque mais mal entendemos essa perspectiva. Enquanto professores podemos ter vontade, mas que for humano, nós somos uma volta no oceano. Então, se houvesse uma vontade conjuntural em transformarmos na história, assim, seria os políticos, seria o. As igrejas também vivem, é uma crise religiosa em agora. Você fala de pastor engravidando os filhos e engravidando os filhos,
há uma crise.
Quando o outro vem na tua casa, tem que dar cadeira. Mas eu estou que a universidade já sei. Quando o outro tiver que olhar de novo, mas a educação pode nos ajudar a reforçar. Por quê? A educação em si é como ser. A educação em si é como ser fator social melhor que a sociedade. Por que, por exemplo, vou dar exemplo da Finlândia ou da sociedade como a Noruega? Por que, que na Noruega o cidadão pode dormir com a janela aberta, não a roupa? Porque a sociedade está bem estruturada.
Temos aqui uma localidade. E no interior do município do Tonga, se não estiver aí, não é? No Virei, onde também você pode deixar que o artigo ninguém te rouba.
Sim, mas de aí é uma situação de educação. Provavelmente vamos dizer, em África, infelizmente, com muita pena, não vai deixar de dar um pouco, deixa de ver, deve 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 ver, agora, na Noruega não, só dá um novo roubo que tem. Ele sabe que eu roubar é um mal, um crime. Ele sabe que isso. Eu só vou dormir na pedra. Na bomba deve ficar atendendo. Na bomba deve ficar atendendo. Na bomba vai deixar o mundo ficar aí. Porque o mundo, o poder econômico está bem distribuído. Esta coisa é educação para bem trabalhada, é você pessoa é outra. Porque educação é que vai à cultura. É a cultura que vai à moralização da sociedade. Não vai ter que ser nenhum problema grande. Porque esse é o problema dos 35 para cá. Quanto é que o Estado dá no orçamento de alguma educação? Ínfimo. E quanto é que dá para as forças armadas? Ou para a questão de ordem e segurança? Muito. Há muita discrepância. A Unesco recomenda que o Estado deve gastar 20% dos seus recursos para a educação e saúde. Mas nós estamos muito bem. Isso é uma questão muito generalista para a África. Não está muito bem. Anda olhando para a educação como uma certa distorção de formar um intelectual e formar um indivíduo. É como muita coisa. Nos promete a Califórnia, nos promete a transformar no meio do bar. Toda essa perspectiva, o cidadão não é destruído.
Ainda bem, você comentou o presidente da República Cristiana da Mulher e disse que a situação da SECA só terá a resolução até 2023.
E quando eu tenho grande medo, nós falamos, as palavras só mudou o ano, as palavras são as mesmas. É sempre assim. Os nossos políticos estão à vontade, estão à vontade. Esses nossos políticos estão a falecer, estão à vontade.
diferente. Tudo
bem. E é tudo à volta do tipo ponto para todo.
De maneira. Só para mexer ainda naquela questão da relação com a diferença. A diferença não é que exige ainda. Mas eu, ao invés de tocar na diferença, eu vou tocar mais na relação. Portanto, quando nós estamos a falar de educar, estamos a socializar, não é? Estamos a influenciar com certas coisas, não é? Coisas positivas e negativas. Portanto, a ética entra ali quando você está a educar alguém, estás a passar coisas positivas, valores, axiológicos. Estamos a falar aqui de valorismo, estamos a falar aqui de solidariedade, estamos a falar de amor, de respeito. Essas coisas que fazem com que a sociedade cresça e evolua, né? Pensando na questão mais antropológica. Portanto, a todo custo, posso dizer que, de uma maneira holística, quem quer educar, está a educar, deve pensar sempre no bem. E, pensando no bem, é ético. É ético.
Mas ainda assim, há pessoas, do ponto de vista educacional, que estão bem preparadas, mas quando entra para a esfera pública, para gerir a coisa pública, desvia-se de valores. O que é que tem a dizer sobre essa questão?
Bem, o partido da situação, até não vou falar o partido da situação,
não tem coisa para
o sistema. Pode dizer o sistema ou o regime. É. Portanto, o regime até tem uma política muito bonita, não está bem implementado, nem está bem estruturado laboratorialmente. O regime está mal, melhorado está mal. Mas, na prática, não se faz sentido. Portanto, as pessoas que estão a ser corrigidas, estão aonde? Estão de onde? Olhemos o caso do SAT. É do sistema.
É uma vergonha.
A maior parte das pessoas estão a ser, não é? Elas passaram por retórica, se posso dizer. São do sistema. Então, o sistema que quer corrigir a Angola, primeiro deve ser autocorrigido. O problema é nós estamos angolanos. O problema é estar na meia, ou melhor, está na meia dúzia, assim, está na meia dúzia de alguns angolanos, né, que ainda têm o poder, não é? E que até deviam ser os promotores de ética. Estamos a falar de ética e de inclusão profissional. São eles, deviam ser os grandes promotores. Mas por causa do maquiavelismo, não é? Os fins ficam os meios. Portanto, tendem a pensar mais né, nos discursos, mas a população fica a quem? Não entendi.
O Lussat já está na
China. Sim, já está na
China.
Mas há uma questão.
É certo. Para complementar.
Sim.
Essa questão de dizer que o indivíduo é bem culpado, mas geral. Claro, essa é uma maneira que o sistema está concebido. O sistema pode. Você pode ser um indivíduo bom, mas o sistema não permite que você não tenha chance. Ou é, ou não é. É questão de identidade.
Isso é matar o indivíduo.
É matar o indivíduo. Mas qual é o problema? O nosso político não tem controle de autodemissão. Por exemplo, olha, o caso do Estado é uma vergonha. Naqueles países da Europa, países sérios, a cuidar da demissão do governo, e aqui nós não. Estamos aqui no Evacuária, aqui não tem cadeira. E aqui é o governo, é uma vergonha. Já que o governo está geneticamente duas coisas para ele anunciar. Você briga com o dono e briga com o cidadão dele. É uma vergonha, vamos dar uma vergonha, vamos olhar com grana na cheia. Aqui não é barco, não é barco que ele. A gente poderia ter outro nome, aquele empatrador que criou a dimensão da história, e aquela da mão de todos que tem dizer. Mas nós, infelizmente, nós somos cidadãos para cá. É tudo muito normal. Um indivíduo com tantos milhões, provavelmente eu pessoalmente não acredito naquela novela, nem até hoje a Estônia ou a James Cameron, nem os montariam naquele filme. A turma fica dessa, ficava com nós. E nós caímos, infelizmente. Agora, é questão de querer, é questão de um sistema está concebido.
Bem, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Este é o Mundo Mulher para a Verdade, edição de quarta-feira, 21 de julho de 2021. Este programa teve a coordenação de Amon Chicota, técnica de Madalena 50 e de Giovanni Campos. O meu nome é Fonseca Chico. Até a próxima. Estamos juntos.